O obeso traz com ele um conceito muito pejorativo, né? A pessoa tá doente. E aí tem muitas discussões, inclusive, sobre isso, né? Sobre o que é ser doente e o que é ser saudável. Então a gente sempre pede que sejam utilizados os termos de pessoas gordas.
Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast Elas à Frente. Meu nome é Mayara Boaventura e vamos dar continuidade ao nosso papo com a convidada Ana Clara Alto, coordenadora de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia. Dessa vez, o tema é gordofobia. Clara, o que é gordofobia?
A gordofobia é o preconceito institucionalizado contra pessoas gordas. Basicamente é isso, ele se manifesta de diversas formas, como por exemplo na depreciação dos seus corpos, na incapacidade de exercer tarefas básicas. É preconceito mesmo, é olhar para uma característica física e determinar se essa pessoa é boa ou ruim.
Quais são os efeitos da gordofobia?
Um dos principais efeitos da gordofobia é a falta de acesso no mercado de trabalho, a dificuldade que pessoas gordas encontram em acessar espaços no mercado, porque esses lugares não foram pensados com acessibilidade para seus corpos, que são corpos diferentes, mas não só. Nas relações afetivas, as mulheres gordas enfrentam muita solidão, como a gente fala, solidão afetiva, ou são fetichizadas, mas os homens gordos também passam por esses processos de exclusão. A gente sempre é o engraçado do grupo, isso também é um dos efeitos.
Como a gordofobia pode afetar a vida de crianças e adolescentes?
Talvez esse seja um dos maiores desafios quando a gente debate isso, é debater isso nas escolas, porque é justamente nessa idade que as crianças estão formando os seus conceitos, se entendendo, construindo sua autoestima, e aí a gordofobia age e coage essas crianças. Então, as crianças gordas são desde sempre estigmatizadas, excluídas dos grupos de amigos, ou são, quando conseguem furar essa bolha, são sempre as colegas engraçadas. As meninas gordas, desde o seu ensino médio, são instruídas a fazer dietas restritivas. É aí que começam também os problemas, né? Como os problemas de ordem anorexia, bulimia, distorção de imagem. A gordofobia reforça esses comportamentos.
A diferença para homens e mulheres no que diz respeito à gordofobia, quem sofre mais, se é que dá para fazer essa comparação?
Claro, sempre a diferença entre homens e mulheres, e a gordofobia também passa por isso. Eu acho que é uma boa pergunta para a gente diferenciar o que é gordofobia de pressão estética. Pressão estética, todo mundo que vive em sociedade sofre, sobretudo as mulheres. Nós somos as maiores impactadas pela indústria da beleza, e isso reforça esses padrões de comportamento que se aplicam aos nossos corpos. Então, é natural que as mulheres sofram essa distinção de uma maneira muito mais agravada. Os homens também sofrem, mas basta você pensar em perspectiva. Um homem gordo tem muito mais facilidade em namorar uma mulher padrão do que o contrário. Quando existem pessoas, casais, e aí vamos falar só dos casais heteroafetivos, quando existem casais que são formados por homens gordos e mulheres magras, isso não é questionado. As pessoas podem até fazer um comentário ou outro, mas isso não é questionado. Quando é o inverso, quando é um homem padrão magro e uma mulher gorda, isso gera uma comoção, como se ela não fosse possível de ser amada ou respeitada, ou que tem alguma coisa ali, ou que é um fetiche, ou que é a melhor amiga. Mas isso tem a ver com o machismo que impera em todos os setores.
Como lidar com um mercado que não abraça a diversidade de corpos?
Bom, eu acho que o mercado, como sempre, ele é impelido a se capacitar mais rápido, né? Então, as empresas hoje têm um arcabouço aí de tentar entender como é que funciona a gordofobia. Esse termo é um termo novo, não é uma coisa amplamente discutida ainda, isso está em fase de experimentação. Então, tem coisas que já foram vencidas, né? O racismo, a LGBTQI-fobia, enfim, mas a gordofobia ainda é um ponto muito sensível. Agora, o que é que a gente precisa fazer é formar essas pessoas, formar o mercado, formar as empresas, formar as repartições públicas, formar a política pública, inclusive, debater sobre isso, ouvir as pessoas, ouvir as pessoas gordas sobre isso, porque é uma questão de acessibilidade. Quando a gente fala de gordofobia, normalmente a gente está falando de acesso. Aí é desde o ônibus, que a pessoa não consegue subir para chegar no seu trabalho, até a cadeira que ela vai sentar, até a forma como ela vai ser recebida nos espaços, até os espaços de direção. Então, tudo isso ainda está sendo pensado e a comunidade gorda aí tem se reunido e debatido sobre essas coisas.
No Brasil, 85% das pessoas obesas já sofreram gordofobia. O que uma pessoa que é vítima de gordofobia pode fazer?
Bom, me permita questionar o termo, não é um problema, mas assim, obesidade é uma doença e é caracterizada pela OMS, enfim, a Organização Mundial de Saúde. Mas a gente sempre pede que use o termo pessoa gorda, porque o obeso traz com ele um conceito muito pejorativo de incapacidade, né? A pessoa tá doente. E aí tem muitas discussões, inclusive, sobre isso, né? Sobre o que é ser doente e o que é ser saudável. Então, a gente sempre pede que sejam utilizados os termos de pessoas gordas. O que uma pessoa vítima de gordofobia pode fazer? Bom, existem iniciativas jurídicas, inclusive, legais. Tem um projeto muito legal chamado Gorda na Lei, que são duas advogadas lá do Espírito Santo. Elas deram entrevista, inclusive, para a CNN, para a TV Aratu. Thaís Carla, que é uma digital influencer aí muito famosa, já ganhou alguns processos na justiça sobre isso, sobre ser vítima de gordofobia. Então, está se criando uma normativa jurídica em torno dessa questão. Vocês podem denunciar o crime de gordofobia. Ele está em processo de ser, enfim, conformado como lei, como a gente tem o racismo e a LGBTfobia, e eu acho que é por esse caminho. Então, a primeira coisa é denunciar mesmo, não se calar, travar um debate franco sobre essas questões, mas entendendo também que a gente está no início de uma caminhada aí que é longa e que é um preconceito estrutural. Não é brincadeira, assim, não é uma coisa menor, é estrutural mesmo, as pessoas não pensam sobre, e essas pessoas têm sido cada vez mais alvos de depressão, são pessoas que ficam deprimidas, são pessoas que não, enfim, formam família, são pessoas excluídas socialmente, a gente precisa ter um cuidado para falar disso.
Podcast Elas à Frente, uma produção da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Apresentação, Maiara Boaventura.